Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém todas as terças às 10 da manhã. Somos a sua companhia.
Olá, bom dia. Bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Este é o Olá Vizinho das terças-feiras, hoje dia 20 de junho. Eu sou a Fátima Santos Costa e cá estamos, como sempre, para vos fazer companhia.
E eu sou o Luís Albuquerque. O Olá Vizinho, conforme dissemos na semana passada, vai iniciar uma série de 5 programas dedicados aos campos de férias da Junta de Freguesia de Belém. E no primeiro desta série, que é hoje, vamos falar-lhe dos campos de férias da Ação Social que começaram ontem. Dia 19.
Exatamente. E vamos começar por lhe dizer desde quando é que começaram estes campos de férias, como é que se organizam os campos de férias.
Quantos turnos têm, as datas dos campos de férias, quantas inscrições temos este ano.
Mas também vamos falar depois, não é só sobre os campos de férias da Ação Social, mas também sobre os da área da educação, não é?
Exato, as nossas férias do apoio à família.
E vamos entrevistar participantes, equipa técnica... Por aí fora, não é?
Por aí fora, vai ser uma alegria. E sabia que desde o final da década de 90 se organizam campos de férias em Belém? Pois é, tudo começou com a então Junta de São Francisco Xavier, logo seguida de Santa Maria de Belém. Após a reorganização administrativa do território das freguesias em 2013, a Junta de Freguesia de Belém surge da junção das duas freguesias anteriormente mencionadas e continuou este projeto que São Francisco Xavier já tinha. E antes de falarmos com as nossas convidadas, que temos aqui hoje...
Que são a Joana Richard...
E a Catarina Abreu...
Exato.
Vamos ficar com música.
All right, state your name and power.
I am the Waffler. With my griddle of justice, I bash the enemy in the head, or I burn them like so.
Next.
Hi, I am Pencilhead.
And I am son of Pencilhead.
We erase crime.
2 generations of...
Right.
Yes, thank you.
I'd say there's potential.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man begs to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Hey now, you're an all-star.
depois deste Brian Adams, não é?
Vamos aqui agradecer mais uma vez à Catarina e à Joana. Obrigada por estarem aqui connosco no nosso Olá Vizinho. E vamos começar então aqui com a Catarina.
Bom dia.
Bom dia. Para ti também, estás bem disposta?
Sim.
Está
sim,
tudo
sim,
bem?
Sim, sim.
Ficaste contente de vir à rádio, falar
muito,
connosco?
Muito. Muito, já começámos os campos de férias, como, como disseram há pouco, e então isto significa também começar logo de bem cedo, de manhãzinho.
É verdade.
Portanto, o teu dia já começou há muito tempo.
Já acordaste a que horas hoje?
Hoje às 7.
Pronto.
Olha, Catarina, nós gostávamos de começar por te perguntar, desde quando é que existem os campos de férias aqui na freguesia? Quem organizava? Muito diferente dos programas e dos campos que temos agora.
Pois,
não é verdade?
É, na verdade, nós queremos que tu nos contes a história.
De como é que isto começou?
Como é que começou tudo?
Bom, eu não estive cá no início. Portanto, a minha primeira experiência, o meu primeiro contacto com os campos de férias da Junta de Freguesia, então, de São Francisco Xavier, foi em 97. Já tinha feito para a Câmara, porque antes disto a Câmara é que dinamizava os campos de férias. Já tinha estado a fazer com a Câmara para Benfica. Na altura fui chamada para Benfica. E em 97 fui informada que quem tinha ficado com esse programa eram as juntas freguesias. Eram eles próprios que dinamizavam. Então vim aqui entregar o meu currículo e dizer que estava disponível.
E não é que,
e não é que me chamaram.
Pronto.
Se não, quando?
Exatamente. E pronto. E efetivamente eram as juntas que dinamizavam e que aceitavam as inscrições e que organizavam os grupos e o programa e tudo mais. No entanto, nós tínhamos aqui um backstage por parte da Câmara muito grande na altura. Exatamente. Na altura era o Departamento de Ação Social da Câmara Municipal de Lisboa, que tinha uma equipa enorme e que nos dava um regulamento ao qual as juntas de freguesia se candidatavam anualmente. Nos davam um regulamento com os valores fixos e previstos, porque na altura aquilo funcionava pelos censos, ou seja, eles iam buscar os censos da freguesia e então diziam-nos, olha, vocês podem se candidatar, por exemplo, a 2 autocarros, a 3 autocarros, a 1 autocarro, consoante os censos.
Uhum. E os publicar era só fregueses? Ou podia ser qualquer pessoa?
E assim, isto era uma gestão mais ou menos da junta de freguesia, mas por norma sempre foi aqui muito mais direcionado para os fregueses. Se acontecesse haver umas vagas e haver alguns miúdos que frequentavam, por exemplo, as escolas ou que os pais trabalhavam na freguesia e houvesse vagas ainda no autocarro, então sim, o executivo muitas das vezes ponderava aceitar estas inscrições, mas o grosso era sempre os nossos fregueses. Portanto, atendendo a este regulamento, nós planeávamos tudo. Claro que e sabíamos também exatamente que dinheiro é que era transferido para a junta para podermos gerir tudo, não é? Para podermos.
E vocês tinham 2 autocarros, já disseste, e faziam durante quanto tempo?
Pois, isso era
nós fazíamos em São Francisco, fizemos como tínhamos 2 autocarros, e para nós a nossa gestão era muito mais fácil fazer tudo junto.
Sim.
Porque isto, pronto, para quem não está por dentro, não tem a noção da dinâmica que isto envolve, do trabalho, da orgânica, da logística, da equipa.
Vocês faziam dos 6 aos 12, não é?
Dos 6 aos 12, que era na altura o programa da Câmara contemplava dos 6 aos 12 apenas. E então nós juntávamos os 2 autocarros aos quais São Francisco Xavier tinha direito. Pronto. Nós tínhamos muito pouco a nível de na altura, de logística, de contratação, de seguros, de empresas de autocarro. Isso era tudo com a Câmara. T-shirts, bonés. Era muito engraçado. Nós chegámos à Praia de Carcavelos. Na altura, a Câmara limitava-nos à Praia de Carcavelos. Nós chegámos à Praia de Carcavelos. Então era ver o grupo dos chapéus de sol vermelhos com os bonés azuis. Depois era o grupo dos guarda-sóis azuis com o boné branco.
Mas esses brindes era a Câmara que cedia tudo?
Tudo a Câmara. Tudo a Câmara. Okay, nós íamos, combinávamos com a Câmara Municipal e lá íamos nós buscar caixas e caixas de material.
A Joana está aqui a dizer que era a parte pior.
Era a parte pior. Ter que ir à Câmara.
E, Catarina, quantas pessoas aqui na junta é que estavam alocadas para trabalhar neste projeto?
Geralmente tínhamos dois coordenadores, um por cada autocarro, e tínhamos 16 monitores, 8 para cada autocarro. quem tentava dinamizar isto depois, dependendo da coordenação, quem era selecionado para a coordenação, era quem estava geralmente dedicado aqui aos projetos sociais da Junta de Freguesia. Uhum. Na altura era a Ana Marques da Silva, quando eu vim para aqui, que estava com um projeto aqui de trabalho social com as crianças e jovens do antigo bairro de Hollywood. Para quem se lembra, o bairro social que havia aqui.
Aqui em cima, aqui pertinho.
Exatamente.
Ao pé do Parque dos Moinhos, era?
Na parte de baixo.
Naquele local onde hoje tem uma paragem de autocarros, carris, e que agora está todo arranjadinho com pedrinha de calçada, mas antes não, antes
era um contentor.
Era um pré-fabricado. Tinha ali uns pré-fabricados.
É. Ainda há dias agarrei num livrinho que foi feito pelo grupo de jovens, de crianças e jovens, que era. Eles tinham um projeto que era a casinha, e agarrei e estive a rever imagens do bairro de Hollywood.
Esteve ali anos e anos.
Anos, sim. Pronto. E então a Ana Marques da Silva convidava alguém para ajudar na coordenação e depois contratava monitores. Pronto, eram 16. Nós tínhamos ali uma ideia um bocado diferente, e até porque tínhamos essa liberdade, o regulamento só nos pedia que eles tivessem no mínimo um nono ano. Nós geralmente contratávamos ajudantes de monitor que eram mais novos. Portanto, monitores mais novos, 16, 17 anos, que iam fazer a sua primeira experiência e apoiados sempre uma maior de idade, com mais experiência.
Pronto. Corria muito bem, não era?
Sim, até porque às vezes os mais novos têm aqui mais proximidade com as crianças e muita energia para estar a jogar a bola com eles na praia, claro. Fazer jogos com eles na praia.
E o programa, quer dizer, o dia era pensado também de manhã em praia, não é?
Era, portanto, nós tínhamos, lá está, como era um programa da Câmara, nós tínhamos que seguir as orientações da Câmara e tínhamos formação para isso. Nós éramos, quem não tinha experiência, tinha mesmo que fazer a formação, era obrigatória, e a Câmara Municipal, nos primeiros anos, ainda foi a própria equipa da Ação Social que dinamizou as ações de formação, depois passou isto para uma empresa e nós chegámos a ter ações de formação giríssimas, de ficarmos internos no campo de campismo de Monsanto.
Tu também, Joana?
Não, Joana.
Dormi lá, sim. Muito giro. Era uma experiência muito gira, em que nós contactávamos com todos os coordenadores de todas as juntas.
Da cidade inteira.
Catarina, isto, os nossos campos de férias são campos inclusivos, não é verdade? Isto começou desde o início, logo?
Não estava previsto de todo. O regulamento não previa a seleção de crianças, portanto, isso era uma coisa que estava ao nosso critério. Em Santa Maria de Blanco, surgiu um pedido, não vos sei precisar em que ano, talvez a Joana saiba ajudar.
2011.
Um pedido de uma mãe ou de um pai, ou de ambos, neste caso, por causa de uma criança com paralisia cerebral, não é?
Tinha paralisia cerebral, ela por acaso era freguesa, isto porque as nossas crianças com necessidades educativas especiais não necessitam de ser freguesas para integrar os campos de férias. Mas ela era freguesa e nós acabámos por abrir, e a Ana Luísa nem foi a primeira, foram três crianças e foi em 2011 e foi só um turno. E durante dois anos.
Foi agosto. Exatamente. Isso eu lembro-me.
Durante dois anos fizemos só aquele turno. A partir do verão de 2013 decidimos ser os campos de férias inclusivos, em que todos os turnos tinham, claro, na medida das nossas capacidades.
Exato,
claro.
Aliás, como é hoje também.
E hoje em dia já não se chamam inclusivos porque nós. Já era normalizado para nós. Sim. Mas foi em 2011 e foi um turno especial porque todos os almoços eram no Pedroços.
Sim.
Porque assim nós conseguíamos ter o grupo todo, os miúdos conseguiam descansar um bocadinho, era mais fácil dar a comida, então foi o nosso sítio para almoço.
Olha, e contem-me, durante a pandemia?
Só houve crianças. Os outros grupos choraram todos.
Mas entretanto, Catarina, estávamos com esta história que tu nos estás a contar, é uma história entre aspas, nós estávamos mais ou menos em que ano já? Quando agora estamos a falar, estamos já no ano 2000 e qualquer coisa. Nesta altura já temos uma junta de freguesia de Belém, ou não?
Não.
Ainda não.
Não. à medida que os anos foram passando, nós fomos sentindo, enquanto funcionários da Junta de Freguesia, que houve aqui uma delegação de competências, uhum, muito lenta até à reorganização das
freguesias,
mas foi havendo aqui uma delegação de competências. Uhum. Então chegou uma dada altura, não sei precisar o ano, em que começámos nós a fazer contratação de autocarros, okay, a contratação de empresas de catering, por exemplo, de seguro. Portanto, as coisas foram transitando para as juntas aos poucos. Sim. Quando foi a união das juntas de freguesias, então aí sim nós sentimos mesmo que
a Câmara
disse-nos, pronto, façam como entenderem.
Porque eu lembro que até há pouco tempo atrás, quer dizer, pouco, 6, 7 anos, ainda havia a formação da Câmara, mas já era nos moldes diferentes, era no auditório, eram centenas os monitores, sim, que faziam, sim, a formação da Câmara.
Sim, mas ainda era proporcionada pela Câmara, não é?
Uhum. Uhum. Exatamente.
Uhum. Proporcionada?
Não. Proporcionada pela Câmara.
Pensei que eu ia dizer patrocinada.
Não, eu disse proporcionada. Não, podia ser, tivesse um bocado distraída aqui.
Não, normalmente não. As palavras difíceis são para mim.
Não, pronto, claro.
Pronto, e então, nomeadamente, protetores solares, que okay, é uma coisa que nós...
Fundamental.
As t-shirts, os bonés, portanto... Tudo, neste momento, é por conta das juntas de freguesia.
Por isso é que nós temos um trabalho de preparação imenso e que às vezes as pessoas...
Começa em janeiro.
Exatamente.
E às vezes as pessoas não têm noção, não é?
As pessoas não têm noção porque os pais, os encarregados de educação, os próprios participantes chegam ali e aquilo já está tudo montado.
Exatamente.
O que está por trás, até que aquilo aconteça naquele primeiro dia, é todo um trabalho de meses.
Exatamente, exatamente.
E que já envolve agora uma equipa maior, não é?
Sim, sim, sim.
E então continua lá.
Pronto, e então, tendo em conta estas indicações todas que nós tínhamos, este enquadramento teórico que também nós tínhamos, nós organizávamos os campos de férias de uma forma que ainda hoje... existe, pronto, uhum, o primeiro dia é um dia de conhecimento do grupo, de quebra-gelo, de criação de regras, isto é transversal às crianças e jovens, de formas adaptadas às idades, claro, como é óbvio, mas acontece ainda hoje. Portanto, os hinos, as bandeiras, a forma como eles colocam na água para poderem tomar banho no mar de forma segura.
Na banheira.
Portanto, isto são heranças da Câmara Municipal de Lisboa, isso não há...
Era um modelo bom que continua.
É um modelo funcional, pois, para grupos grandes, sem dúvida, continua a ser um modelo
funcionava,
funcional.
Isso funcionava, nada como continuar.
Exatamente. E é muito engraçado ver miúdos que foram nossas crianças, hoje em dia, a serem monitores, e pronto, isto para eles já é uma dinâmica natural, é uma coisa...
Sim, sim,
pronto,
nós vamos ouvir aqui um depoimento de um monitor que foi criança, foi jovem, e agora é monitor.
Exato.
E eles ficam muito felizes por fazer este percurso, não é? Eu acho que...
Sim, sim.
Que é, enfim, não, só assim é que nos aparecem pessoas que fazem este percurso. Se eles não gostassem, se nós não sentissem esta ligação,
sim,
e tivessem feito amizade já da altura em que eram participantes e que agora continuam com os mesmos amigos, e que... acabam por ser já agora equipa de monitores, ou seja, coordenador, ou seja, o que for, e no fundo esta é uma das, é um dos princípios que nós gostamos, ou que temos em mente manter, que é esta relação de amizade, criar estes laços de amizade, não é?
Eu acho que criamos memórias para a vida.
Pois, sim, exatamente.
É isso.
Esse é um dos grandes objetivos destes campos de férias.
Sem dúvida.
É mesmo? Mais?
Mais coisas que eu vos possa contar. Pronto, a dinâmica também de prepararmos, virmos um bocadinho mais cedo, prepararmos tudo para receber as crianças, organizá-los em grupos, ir em grupos para o autocarro, uhum, sentarmos em grupos no autocarro, fazermos uma roda gigante na praia, pronto... A saída da água com as bandeirinhas, pronto, quem nunca fez não tem essa noção, portanto, cada grupo desloca-se para a água levando a sua bandeirinha, e a bandeirinha é a referência quando as crianças saem da água para não se desorientarem e para o monitor poder verificar se estão todos, está tudo
em segurança.
Em segurança, exatamente. Tudo bem, e retornar às toalhas. Portanto, isto são tudo dinâmicas que ficaram desde a Câmara Municipal de Lisboa, que continuam a funcionar, que, e que, pronto, os miúdos miúdos reconhecem como também uma forma de ser praia-campo, e neste momento não lhe chamamos praia-campo.
É o ADN do praia-campo.
Mas é o que construiu o praia-campo. As tardes sempre foi também um bocadinho assim, quer dizer, nós procurávamos, nós São Francisco Xavier na altura procurávamos alternar momentos culturais com momentos desportivos, uhum. com momentos lúdicos, de exterior ou de interior, e essa lógica continua a nível de programa, tentamos diversificar o mais possível o programa. Na altura, é engraçado que não havia metade da regulamentação que há hoje em dia, pronto, por questões de segurança, então os autocarros eram uma folia e iam...
Ia tudo a pé.
Sim, tudo a pé. Apinhados de gente, portanto, eu cheguei a levar 110 miúdos, não sei muito bem como, não me perguntem.
Num autocarro de 55?
Acreditada. Em dois autocarros, já não me lembro como é que eles iam sentados, confesso, mas pronto, aquilo nós...
Mas também lá... se calhar não estavam sempre sentados, portanto...
Metade estava a pé, metade estava sentada.
Exato, os monitores em pé, a correrem nos corredores de um lado para o outro... Portanto, cintos de segurança nos autocarros de transporte público não era uma coisa que...
Obrigatório.
Não era obrigatório, nem pouco mais ou menos. E se eu dissesse a uma criança para pôr um cinto de segurança, ela ficava assim a olhar para mim, não é? Tipo, porquê?
Exato. Mas hoje a legislação mudou, em termos de segurança é tudo muito mais apertado, mas nós até achamos bem, ninguém está aqui contra, pelo contrário.
Não, assim não estamos a contestar.
Isso quer dizer que não há esta folia no autocarro, no entanto, há animação.
A animação, sentada.
Não, mesmo sem ser em pé, mesmo eles sentam.
E com cinto.
E com cinto, exatamente. E eles têm animação no...
Na cadeirinha.
Sim, sim.
Exatamente. Tem uma cadeirinha. Um assento rotatório.
Não é aquela loucura, mas continua a haver alegria.
Sim, 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 sem dúvida. Há uma tradição que, por acaso, eu senti que, com muita pena minha, porque eu fiz campos de férias em terreno. Pronto, muitos anos. E nós tínhamos a dinâmica que no último dia temos o banho de pijama. E era sempre uma animação, o banho de pijama. Também creio que foi uma coisa que trouxemos da Câmara.
Levavam no último dia um pijama?
Um pijama. Toda a gente ia de pijama.
E a água de pijama.
E a água de pijama. Pronto. Os monitores, geralmente, os monitores rapazes, pronto, gostavam muito de ser matrafonas nesse dia.
Em vez de pijama, traziam a camisa de noite.
Traziam a camisa de noite da irmã ou da mãe. Então era sempre um dia muito, muito divertido e especial, que, pronto, neste momento não está a ser feito, mas em São Francisco fez até. 2013.
Mas não fiques triste, os casamentos.
É verdade, os casamentos.
As crianças adoram casar os monitores.
Essa tradição mantém-se.
As crianças casam os monitores.
As crianças é que dizem quem são os monitores que vão casar com quem.
Ah, ok.
É
okay.
E fazem a cerimónia.
Ah, é feita a cerimónia.
Na praia. Nesse dia vão vestidos a rigor. Não sei como é que eles aguentam com o calor.
É verdade, às vezes estão dias de calor infernal e eles lá andam com aquele pijama todo tipo de gorro e de... Como é que se chama aquilo? Aquela coisa com pelinho, não é? O felpa ou...
Sim,
não
sim.
É? Não sei como é que é possível eles aguentarem. Mas pronto.
Nós íamos de pijama para a praia. Pijama. Alguns diziam assim, eu não tenho pijama de verão porque eu de verão durmo de cuecas. Então ia buscar o pijama de inverno lá. Eu
era a mesma
inverno.
Coisa.
Não irem só de cuecas. Olha, há bocado estávamos a falar, isto tanto para a Joana como para a Catarina, estávamos a falar da pandemia. Estavas a dizer, Catarina, que tiveram menos gente, não foi?
Não foram só as crianças.
Foi só um grupo, portanto não havia os jovens, nem os
jovens têm uma idade, pronto, um bocadinho mais independência e por isso, por questões de segurança.
Não se fez.
E os séniores, uma questão óbvia, igualmente, não é?
Claro.
Com o receio do Covid. Também ficou esse ano.
E como é que era? Iam de máscara.
Sim, sim. Tínhamos um rácio.
Nessa altura tínhamos os termómetros, não é?
Para medir a temperatura, antes de entrar.
Fazer teste, tudo isso acho que foi feito. Em termos de medidas de segurança, foram cumpridas as.
Sim, e fizeram quantos turnos?
Praticamente.
Fizemos os turnos todos.
Todos?
Sim.
Ah, fizeram todos?
Fizemos todos, mas o rácio era, imagina, os mesmos autocarros, mas número muito mais.
Sim, sim,
até porque os próprios autocarros não permitiam
a lotação completa.
Sim, completa, exato.
Sim, aqui era ver aquela distância social que era.
Sim, nós também fizemos isso.
E, inclusive a entrega dos das crianças.
Tudo isso. Foi uma dinâmica completamente diferente.
Mas eu acho que já tinha assim uma indicação para onde passar e onde não podiam passar. No jardim, ao ar livre.
Exato, exato. Lembro perfeitamente, nós estamos a fazer esse croquis, não é?
Exatamente.
Este entra por aqui, não pode ir por ali, não pode atravessar.
Não houve Páscoa, pois, por exemplo.
Sim, sim,
no
sim,
Natal
sim,
depois acabámos por fazer, eu e a Catarina, mas na Páscoa não houve.
Sim, mas já lá vamos a essa parte. Sim. Porque ainda estamos, ainda tens mais coisas para dizer sobre... Ou não?
Sim, estava a falar aqui um bocadinho sobre as dinâmicas que se mantêm e as dinâmicas que não se mantêm. Relativamente depois às tardes, completando as tardes, nós depois de entregar as crianças, sentamos sempre em equipa, avaliamos o dia, preparamos o dia seguinte.
Tal como hoje.
E ainda hoje é a prática dos campos de férias.
Em relação a Santa Maria de Belém, nós tínhamos sempre um jantar no final de cada turno, que os monitores adoravam,
claro.
Já não temos essa prática, mas era um
Mas ainda se manteve aqui durante um bom tempo.
Muito.
Foi até à pandemia.
Pois, eu acho que sim. Mas eu julgo que esse último ano, em 2018, fizemos um jantar grande, de todos os turnos, não foi? Que até foi aqui à frente. Foi um jantar, no final do verão.
No final do verão.
Em vez de fazer no final de cada turno, foi no final do verão. Foi o único assim, até 2017 tínhamos os jantares por turno.
Nunca mais acabava.
Nunca, exato. Era só jantares.
Pois as técnicas também tinham que ir, não é?
Claro.
Sim, mas eles estavam sempre animadíssimos para esse dia do jantar.
Esse momento de convívio, sim. Agora, de repente, estava-me a lembrar de mais uma história.
Conta.
Resultante de um casamento praia-campo, houve um casamento efetivo que ainda hoje se mantém, que é muito giro.
Então.
E que tem duas filhotas, resultou em duas filhotas.
De dois monitores?
De dois monitores.
Fizeram um casamento no praia-campo.
E que era tipo, estava predestinado.
É verdade. É muito engraçado essa nossa história. Mas sim, foi um namoro conturbado inicialmente, mas ficou para a vida, pelo menos
lá
para a vida até 2023, pelo menos.
E temos uma monitora e coordenadora nossa que trabalhou muitos e muitos e muitos anos connosco em Santa Maria de Belém, que é hoje nossa colega, a Rita.
Exato. Rita Oliveira, exatamente,
muitos
que trabalhou em Praia Campo.
Fez ela Praia Campo.
E está agora no Pilar da Educação. Também,
é verdade.
Também fazemos, eu e a Rita também fazemos agora. Praia, mas é na Educação.
Exato. A Flipa também, não é? Flipa completo.
Sim, Flipa sim, completo. Sim. Mas não foram, acho que não foram tantos anos quanto a Rita. A Rita esteve muitos verões, natais e Páscoa connosco.
Esta fez um percurso mais curto, mas também esteve ligada aos nossos campos de férias como monitora.
E a nossa professora de informática, a Patrícia.
É verdade.
Patrícia foi nossa, não era monitora, mas era nossa coordenadora um turno, muitos
foi
anos também.
Foi minha monitora.
Nós era coordenadora.
Sim, a Patrícia de informática.
Nós era coordenadora, muitos anos também.
Que giro, não é?
E até há pouco tempo, relativamente pouco tempo, ela coordenou um turno, não sei se foi em 2013 ou 2014, ainda fez uma coordenação. E ela já era a nossa professora de informática, sei lá, desde 2006 ou uma coisa assim.
Isto quer dizer que fica aquela saudade, não é?
Claro, eles gostam. Acho que sim.
Então, Joana, quando é que...
Ai, Santa Maria de Belém. A Catarina facilitou-me imenso. Ela contou uma data de coisas. Está perfeito. Em Santa Maria de Belém começou em 2002, com crianças e séniores. E, portanto, 2002 a 2006 é muita dinâmica que a Catarina já contou. Todo este apoio da Câmara. Eu recordo-me que em 2010 nós ainda íamos buscar material à Câmara, mas eu julgo que foi mais ou menos em 2011 que realmente nós ficámos completamente independentes. Mas pronto, em 2006 já não eram só fregueses. O executivo achou que filhos de trabalhadores e estudantes da freguesia podiam frequentar, então vocês imaginam os turnos.
Pois, muito mais
autocarros.
Eram imensas crianças.
Porque, só para, para ficar aqui no ouvido das pessoas, 5 autocarros representa quantos participantes?
Sim, mais ou menos.
A pessoa tem que fazer
uma quantidade imensa de
eu tenho ideia de 300 e
330 crianças.
Pronto,
mais,
a roda dos 300.
Mais 35 monitores, mais os 5 coordenadores.
Que quando era ali no fim do dia.
E havia suplentes na mesma. Lista de suplentes.
Lista de suplentes, para
eu lembro-me, ainda, quando cheguei cá, que foi em 2015, ainda me lembro de haver turnos muito grandes, com muitos autocarros.
Ainda havia um ou
ainda
outro.
Havia assim um turno de crianças que tinha esta imensa quantidade de gente. E ainda me lembro de ver no espaço ecológico, quando se faziam as reuniões de final de dia, a quantidade de monitores e de coordenadores
então
que havia.
Eu tenho uma
ali.
História para contar.
Conta, Joana, conta.
O maior pesadelo.
Marcou-te, ficaste traumatizada.
Era o turno de 5 autocarros.
Não, então. Era o lanche da manhã. Tu ainda apanhaste um ano. A Catarina ainda apanhou 2013.
Eu, por acaso, ia-te falar nisso.
Uma dor de cabeça, fazer encomenda à Papol
das carcassinhas.
Se fosse um turno de 230 crianças, mais os monitores.
Das carcaças.
Não é? Das carcaças. O queijo, o fiambre,
a linha
de montagem,
ao pingo doce. Exatamente.
Os iced tea e os leites ao pingo doce. E às 7h30 ou 7 da manhã, haver uma linha de montagem no espaço ecológico.
Para fazerem isso tudo.
A fazerem
fazer
as chaves.
Porque a empresa de catering não fornecia isso.
Era
não.
Só almoço.
Era só almoço. Era só o almoço.
Nós, na altura, eu acho que ficava mais caro. E por isso é que pronto, tínhamos esta dinâmica. E era um momento que realmente os monitores riam e conversavam, iam fazendo aquilo, que é a autêntica linha de montagem, aquilo fazia-se. Em 15 minutos eles faziam aquilo. Mas era o stress que os monitores não sentem, lá está, as técnicas, o trabalho prévio das encomendas, onde arrumar aquilo, ajudar a carregar, porque na altura Santa Maria de Belém nós tínhamos um motorista que ainda está connosco, o Pedro Marques, e éramos três técnicas, quer dizer, os senhores do Pingo Doce, se calhar eram dois senhores, mas nós ajudávamos, aquilo era tudo uma logística.
Aliás, uma trabalheira.
Estava-me a lembrar que houve assim uma coisa mais ou menos parecida, anos mais tarde, quando nós resolvemos passar a ser Ecocampo. Mas já vamos falar sobre isso. Sim. Já vamos falar sobre isso.
Foi só um ano.
Foi. Porque, claro. Não, quer dizer, agora continuamos a ser Ecocampo.
Mantemos só o Ecocampo,
a ideia é
um reajuste.
Reajustou-se aqui na parte da alimentação, houve aqui um reajuste porque não era muito execuível realmente. Mas houve ali, aquele primeiro ano foi assim um ano de loucura.
Mas pronto, 2002 a 2006 foi uma dinâmica sempre muito semelhante à da Catarina. Eu acho que também era a segunda quinzena de junho, mas talvez já perto de 2006 possam ter alargado. Na altura, quem fazia este apoio era a Teresa Silva.
Que está, nossa, Teresa,
e eu julgo que a Catarina ainda foi, ainda ajudaste. Ou foi a Teresa que ajudou cá em cima? Houve uma vez uma parceria.
Não,
para assim dizer.
Em 2002 houve uma parceria, portanto, o executivo, na altura que tinha entrado em 2001, quis instaurar o programa Praia Campo em Santa Maria de Belém. E como sabia que nós já tínhamos uma dinâmica,
uma estrutura já montada,
com funcional, pediram-nos aqui um apoio. Então fizemos um trabalho articulado. Eles fizeram na altura 3 turnos e nós fizemos um. Por exemplo, no nosso turno tivemos o coordenador de Santa Maria de Belém para perceber, ele acompanhou-nos enquanto monitor para perceber a dinâmica para depois poder implementar.
Eu recordava-me que tinha havido uma parceria.
Em Santa Maria de Belém. Nesse ano, São Francisco abriu lugares para fregueses de Santa Maria de Belém. E Santa Maria de Belém abriu lugares para fregueses de São Francisco Xavier. Fizemos uma permuta. Pronto, foi uma experiência diferente. Eu acho que os fregueses não ficaram a perder, mas em termos de logística foi mais complexa, não é? Como é óbvio.
Claro. Isto porque não havia... eu julgo que nós tínhamos uma técnica em 2002 da Santa Casa, mas que, pronto, vinha uma vez por semana, não era uma técnica que estava
presente,
ali, portanto, eram, na altura eram as mesmas, por acaso ainda que trabalhamos com essas colegas, a Cristina, a Rosa e a Teresa, que estavam na secretaria, e o Pedro. Isto era quando se entrava em Santa Maria de Belém.
Eram as pratas da casa, não é?
Eram as quatro caras que se viam. Pois. Não havia técnicas, só em 2006 é que vieram as técnicas e foi aí que se alargou, e que se alargou a não freguês só. Na altura era a Madalena Múrias e a Ana Domingos, depois é que entrei eu. Mas eram turnos grandes e com inscrições que superavam tudo e mais alguma
todas
coisa.
Todas as expectativas.
Era. E eu já não me recordo, eu julgo que foi em 2013 que nós decidimos então voltar a serem só fregueses. E mesmo assim ainda fizemos turnos com 5 autocarros. Em 2006 surgiu o Praia Campo Jovem. Não.
Não?
Estou a pensar, sim, 2006 julgo que foi quando surgiu o Praia Campo Jovem, que tinha uma dinâmica diferente. Primeiro, não era apoiada pela Câmara, porque a Câmara era só para as crianças e séniores, também incluía os séniores. E então, na altura, o Executivo pensou que realmente as crianças, a partir dos 13 anos, não tinham este apoio. Porquê? E então abrimos e tínhamos sempre um grupo. Todos os turnos seriam sempre os mesmos que os das crianças. E tínhamos sempre uma média de 25 jovens. A dinâmica é a mesma que estamos a ter este ano de 2023, já há alguns anitos que não tínhamos, mas até 2013 a dinâmica foi sempre esta. De manhã apanhavam um comboio para ir para a Praia de Carcavelos e à tarde andavam nas atividades deles, sempre em transportes públicos. Nem no último dia da piscina tínhamos autocarro coletivo. Acabámos por escolher a piscina ali oceânica,
que mais perto,
era muito mais perto
de comboio ali.
Mas era uma dinâmica completamente diferente. Inclusive no Natal e na Páscoa era igual. Portanto havia uma distinção grande. As crianças tinham um transporte coletivo e os jovens não.
Mas há uma razão para que seja assim, não é?
Porque eles são mais autónomos.
Exatamente, e é também proporcionar e fomentar essa autonomia,
não
é?
Exatamente. Depois em 2013 passámos a ter um autocarro para os jovens. Facilitou bastante. Os coordenadores ficaram muito felizes. Mas pronto, este ano achamos que o Executivo achou que devíamos voltar
à
dinâmica anterior, para eles crescerem.
Olha, se bem que agora são mais jovens do que
os 25.
Pois.
Já chegaram a ser 60, não é?
Exato.
Sim.
O que quer dizer que depois, para andar em transportes públicos, tem toda uma logística que cria às vezes aqui algum problema.
Oh, Joana, e houve aí, não foi todos os anos, eu sei, mas houve para os jovens uma coisa que eles adoravam, que era o acampamento.
Ah, sim. Pois é, verdade.
Foram dois
que eles
anos.
Adoravam, mas se calhar vocês não.
Não, quer dizer, as não. Técnicas têm que adorar, não é?
Mas também
têm que lá
estar.
Foram dois anos.
2015 e 2016, não é?
Foi antes da pandemia, foram os dois anos antes da pandemia.
Então,
portanto, 16
e 17.
Não, foi 18
e 19.
18 e 19. Sim.
Ok.
18 e 19. Sim, foram experiências engraçadas, desafiantes. Tínhamos duas técnicas
residentes
no acampamento. Pronto, isto era um esforço muito grande para a equipa. E tínhamos os monitores. E eles tinham uma semana em que se conheciam de certa forma e criavam a sua dinâmica fazendo um campo de férias normal, portanto, manhã praia, à tarde atividades e depois toda a gente regressava à casa. A segunda semana saíam também de comboio, com mochila às costas,
praia,
e iam montar tendas.
Foi realmente para os participantes foi uma experiência muito, muito engraçada, que se fez só aqueles dois anos, depois entretanto meteu-se a pandemia, já não se poderia fazer.
Sim.
E diz-nos onde é que nós fizemos estes acampamentos?
Bem, eu o local, o nome não sei. Eu posso dizer que é em Santa Amaro e tem a ver com os...
É bateria. Exatamente, bateria, qualquer coisa que eu não me recordo também.
Sim.
Perto da praia de Santa Amaro, não é?
Sim, portanto, pertence aos fuzileiros.
Exatamente.
Pertence aos fuzileiros.
Sabe o que se chama bateria?
Bateria.
Mas o espaço era muito bom, eu fui lá uma vez.
Não, fantástico, visitar. Fantástico. Tinha todas as...
Muito bom.
Tinha, para já, tinha... É completamente vedado, portanto, o que dá logo uma segurança aqui à equipa e aos monitores. E depois tinha balneários, tinha uma espécie de uma estrutura.
Não dava para cozinhar,
de uma estrutura com uns pequenos bares que tinham fogão, tinha lava-louça, tinha a possibilidade para cozinhar, lá está, e para preparar algumas coisas. E depois tinha o espaço das tendas que pronto.
Portanto, tinha as condições necessárias.
Tinha as condições necessárias quase de um parque campismo, não sendo um parque campismo, para além de que a lotação estava sempre muito aquém, o que nos também permitia aqui uma certa segurança. Portanto, não é como um parque de campismo que às vezes está...
A Joana esteve aqui a ver, é Parque Bateria da Laje.
Da Laje,
é isso.
Exatamente. Eu não quis dar uma informação errada.
Pronto,
mas
então
eu
lembravas da bateria.
Eu lembrava-me da bateria, mas não consegui lembrar do resto. A Joana esteve aqui a ver, o nome correto é este. Eu lembro-me de aquela vez que fui lá visitar o campo, eu fiquei muito bem impressionada, não só com a organização fantástica. Eu acho que naquela altura estava lá a Marília
e a Mariana.
E o meu filho estava lá como jovem.
E ele estava tudo super organizado. E realmente, mas era. é um stress muito grande para, e é uma responsabilidade muito grande para as técnicas, claro que também para os monitores, claro que também para os coordenadores, mas para as técnicas, porque nós, as técnicas sentem um peso de responsabilidade diferente,
sim,
não é?
Sim, sim.
E aquelas 24, sobre 24 horas, em 5 dias, ou, era bastante. Ah, e depois lá era o transporte das coisas. Eu lembro da Mariana, da Marília, levavam as coisas todas para lá, depois trazer para cá, sim, fazer as compras. Elas cozinhavam?
Sim, 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 sim. Houve um ano... Depois, o segundo ano, já contratámos aqui o catering, porque percebemos que era uma dinâmica muito pesada, para quem lá estava todos os dias. Mas sim, no primeiro ano, compras de supermercado, tachos gigantes, parecia uma cozinha industrial.
Era mesmo cozinha de acampamento.
Exatamente.
Puramente cozinha de acampamento. Eu acho que elas fizeram um trabalho fantástico, realmente de grande responsabilidade e muito stress, mas correu muitíssimo bem.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Há aqui uma coisa que eu gostava de dizer, porque é um bocadinho diferente de São Francisco Xavier, porque eu julgo que em 2002 realmente nós começámos com aquela segunda quinzena de junho, mas logo a partir de 2003 nós fazíamos aqueles três turnos,
uhum,
e a partir de 2006 os turnos eram muito semelhantes ao que existe hoje em dia em Belém, okay, começavam muito cedo. E eu mesmo até ao fim, tanto que eu recordo-me quando havia o Praia Campo Sénior, que sempre foi a última semana de agosto e a primeira de setembro,
uhum,
havia crianças. Portanto, em Santa Maria de Belém começávamos mesmo em junho e acabávamos em setembro. Normalmente o primeiro turno começava com os jovens, porque eles já tinham terminado as aulas e não havia aqui,
mais cedo,
para não haver um desfasamento, e então no B dos jovens começavam as crianças. E em 2013... os séniores passaram dos... Porque os séniores funcionam de forma diferente, não é? Uhum. É uma semana o
não
turno.
Não tinham tantos turnos, não é?
É turno de uma semana.
É turno de uma semana.
Como o pré.
E então, para além daquelas duas semanas, passámos também a ter em junho e julho.
Portanto, eles acabam por ter um mês completo.
Exatamente. E coisas engraçadas, os séniores, nunca hei de me esquecer, foram os primeiros a ir a andar de carrinho de choques. Nós tínhamos uma sénior com o braço partido, o braço ao peito.
E foi na mesma?
Divertidíssima a andar de carrinho de choque. Portanto, eles, e foram também os primeiros a ir à piscina de Santarém. E a partir daí é que as crianças começaram a ir. Por acaso já não é uma piscina que vamos... Porque nós acabámos por também descobrir outras, não é?
Exato.
Mas foram os primeiros a ir a estas piscinas com escorregas, etc.
Mas os séniores são os participantes mais animados desta colónia de férias. É impressionante. Mas onde é que eles vão buscar tanta energia? É incrível.
Tu que o digas, que os tens que acompanhar.
Não, repara, não é só isso. Mesmo nas outras atividades da junta.
Sim, nós já falamos.
Porque repara, eles não fazem só estes turnos de campos de férias. Eles ao longo do ano têm imensas atividades. E portanto não param, e tem uma semana, como é que eu ia dizer, tem uma agenda
bem preenchida,
mas tu não tens noção a quantidade de eventos que eles têm durante a semana. Não sei como é que eles aguentam, é impressionante, a minha energia e uma alegria, não é, Joana?
É verdade.
E alguns ainda frequentam os nossos cursos.
Sim,
fazem os cursos, fazem as atividades, na ginástica,
exatamente, no canto coral, nas atividades da alegria de viver, nos nossos passeios. É o que eu digo, a agenda deles é uma agenda plena de eventos. É impressionante, não param. Então, nós tivemos a fazer aqui este historial. Não sei se Joana tens aqui mais para nos falar sobre esta altura, mas hoje, Junta de Freguesia de Belém, com uma dinâmica muito assente sobre este modelo que já tinha vindo a ser construído. Hoje temos, o que é que quer dizer? Quantos turnos?
Cerca de quantos turnos? Quantos são participantes?
Seis turnos. Seis turnos.
Que começam.
Seis turnos. Começaram a 19.
Crianças e jovens. Quatro turnos de séniores e quatro turnos de pré-escolar.
O pré-escolar funciona só em agosto.
Só em agosto. Surgiu também de um pedido de uma mãe, porque a maior parte dos colégios, escolas e IPSS encerram em agosto, e surge que nem todos os pais conseguem tirar o mês todo de agosto, não é?
Com férias, claro.
E daí termos criado aqui esta resposta que não... Não tenho ideia em que ano é que iniciou, mas já vamos à vontade com, com a quinta ou sexta edição de Campos de Férias de pré-escolar.
Sim.
E é muito engraçado ver os pequeninos. Todos com a sua chapelinha e tal, assim, carreirinha, depois fazem uma cestinha, têm umas atividades muito engraçadas também.
Eles também são pequeninos.
É, mas é de giro, é de giro.
Tem que descansar.
Sim, é com. Porque este programa é um programa que é exigente, não é? Eles começam os miúdos e os jovens, não é? E os séniores.
Acordam muito cedo.
Muito cedo, é um dia intenso. A praia, o almoço, a atividade da tarde.
Cansa.
Não. Eles chegam a casa e é só jantar e caem na cama, não é?
Exatamente.
Portanto, é preciso sempre ter estes programas que são ajustados à faixa etária, não é? Por isso, os pequeninos. É uma dinâmica mais levezinha, mais calminha, não é,
Sim,
Catarina?
Sim, não saímos todos os dias à tarde, tentamos fazer muitas atividades. Mais no sítio onde costumamos, é um bocadinho a nossa sede. Temos estado a usar as instalações do abrigo infantil de Santa Maria de Belém, e acabamos por dinamizar muitas atividades lá no período da tarde, precisamente para não deixar as crianças exaustas.
Pois.
Nós sabemos que crianças exaustas geralmente há grandes birras e
pois, é verdade.
E é mais difícil de gerir do que uma criança que está com energia, mas está tranquila, não é?
Claro. Por isso nós temos um princípio que é, mesmo em relação às crianças, que é, eles têm um limite de turnos seguidos que podem frequentar.
Está no regulamento, eles podem se inscrever em 5.
Mas
só podem frequentar 3 seguidos.
3 seguidos, tem que fazer uma pausa.
Este ano... tivemos muitas inscrições,
não foi?
E para dar oportunidade a todos, porque nós, naturalmente, que a ordem de inscrição, sendo freguês, é uma prioridade. Mas quer dizer, se os primeiros 100 se inscrevem nesses 5, depois os seguintes ficam um bocadinho prejudicados. E então, portanto, ordem de inscrição, primeira prioridade. É a prioridade.
E depois
também dar oportunidade a todos. E, portanto, há muitos que não estão a fazer mais do que 3 turnos este ano, ao contrário
porque
dos 5 que se calhar se inscrevem.
A razão única é porque tivemos realmente muita afluência, inscrição.
Mas vocês também têm que gerir isso, não é? Para poder dar oportunidade a todos, porque senão também tinham todos a fazer todos os turnos
assim,
e não havia mais
temos,
ninguém. E mesmo assim tem a lista de espera.
Porque realmente os nossos programas são interessantes e porque o custo é muito...
Sim.
É simbólico.
Simbólico.
E é bem acessível às
pessoas. E nos séniores é 0.
Exatamente.
Portanto, acaba por interessar muitas pessoas. E por outro lado, nós também cobrimos o verão inteiro, o que é uma resposta muito interessante para a comunidade.
Sim.
Somos os maiores.
nós tínhamos muito mais coisas para dizer sobre os campos de férias,
sim,
não é?
Não temos
hipótese de nos estender muito mais. Não sei se querem acrescentar aqui mais alguma coisa.
Eu posso aqui dar um toque, que não falei nisto e acho que faz parte da história de São Francisco Xavier. Nós também sentimos um bocadinho aquilo que Santa Maria de Belém sentiu e creio que foi por volta de 2010, 2011, também começámos a dinamizar campos de férias para jovens.
Okay.
Só que era muito à imagem e semelhança do campo de férias infância, ou seja, escolhíamos atividades mais orientadas para os jovens, tínhamos uma dinâmica diferente, mas também íamos de autocarro de aluguer e creio que, não me estou recordada se era uma semana, se eram 15 dias, mas sei que foi uma dinâmica também muito interessante e quem participou nos campos de férias jovens de São Francisco Xavier ficou com uma excelente recordação, porque as atividades, eu lembro-me que eram mesmo muito engraçadas. Tínhamos um orçamento muito interessante, porque na altura... nós não tínhamos muitas atividades, porque também não tínhamos capacidade para dinamizar muitas atividades para jovens. Então, o orçamento que vinha, que era transferido para a junta de freguesia para jovens, era um orçamento que podia ser utilizado nisso. Portanto, quem estava a dinamizar o campo de férias, o pré-campo jovem, tinha aqui uma
margem de manobra,
muito interessante. Portanto, eles faziam coisas giríssimas e quem fez gostou imenso.
Gostou de participar.
Mas foi uma experiência muito curta, porque entretanto houve a união de freguesias e a dinâmica mudou.
Nós há aqui uma coisa que não falámos ou que não desenvolvemos um bocadinho, já não temos muito tempo, mas era aquela questão do ecocampo. Claro.
É verdade.
Que é assim, mas é assim, muito rapidamente podemos comentar sobre isso. Portanto, a certa altura já não me lembro.
Eu só não me recordo se foi em 2015, eu julgo que a Madalena ainda estava cá.
Estava sim, é? Estava sim.
E pronto, foi.
Dizer, não foi logo em 2015, eu acho que foi um bocadinho mais tarde.
Talvez.
Eu acho que sim. Então, mas pronto, seja que... para aí 2016, 2017, não sei.
Por aí, sim.
Por aí, a certa altura, o Dr. João Carvalhosa achou que nós deveríamos ter aqui esta preocupação
ecológica,
exatamente, pegada de carbono, por aí fora, e começámos a tentar implementar aqui alguns princípios, que era em relação, por exemplo, ao equipamento que damos, portanto, pedir às pessoas que se tivessem, dos participantes, tivessem equipamentos do ano anterior que estivessem em bom estado, não levarem equipamento novo, portanto, irem utilizando, e esse equipamento tinha a ver com as duas t-shirts, tinha a ver com o chapelinho, com a mochila, por aí fora. Depois houve aqui outra questão, que era as garrafas de água. Nós tínhamos, sei lá, centenas de dezenas de
milhares.
Milhares. Dezenas de milhares, 16 mil ou 18 mil, era assim.
Uma garrafa de água por dia.
Pronto. De garrafas de água que depois iam ter que ser recicladas por aí fora. Sim. Então acabámos com as garrafas de água e passámos a implementar um cantil bonitinho.
Tem dois lá em casa.
Pronto.
Deves reutilizar.
Continua a utilizar.
Pronto. Portanto, tem o logo da junta, é azulinho, e que permite que as pessoas tenham na mesma a sua ingestão de água necessária, mas já não há a garrafa de plástico. Depois aqui houve um pormenor, não é?
É
que era.
Verdade.
Nós decidimos que, o executivo decidiu.
Todos esses que acabaste de dizer, nós mantemos.
Nós mantemos, estes preceitos mantemos. Mas houve aqui, em termos da alimentação, principalmente do almoço.
O guardanapo.
Ah, e o guardanapo, é verdade, também mantemos.
Sim,
deixámos de ter guardanapos de papel e passámos
um
a ter um guardanapo de pano. E os talheres deixou de ser os talheres de plástico ou de madeira, que agora são os de madeira, mas nós pedimos às pessoas que tenham um kit com
que tragam de casa.
Que tragam de casa com o talher, que também permite que haja aqui menos lixo, façamos menos lixo. Na verdade, este é o objetivo. Houve aquele ano, aquele primeiro ano em que se implementa tudo isto, em que havia o momento do almoço.
Sim.
E que tínhamos aqui umas regras de segurança que a ASAI implementava. Então, alguém quer dizer como é que era?
Parecia também uma linha de montagem.
Era.
E eles realmente.
Porque a comida vinha em travessas, não era? Os monitores tinham que estar equipados
com uma bata,
com uma bata e
com
uma
touca. Tínhamos que ter uma tenda montada, não era?
É
que era o sítio onde se tinham as travessas.
Eram dados os pratos?
Exatamente. Tinham os pratos, que eram pratos mesmo, loiça, não era?
Servidos pelos monitores.
Isso era complicado.
Muito
era complicado. Porque, quer dizer.
Só o
a
tempo
ideia,
que se perdia nisso.
A ideia
nisso,
era
não?
fantástica.
Não, a ideia é muito boa. A execução depois é que era muito complicada.
Toda a logística, a nossa hora de almoço, não era uma hora de almoço. Eles estavam.
Repare, eu lembro-me do final do dia, quando os monitores tinham que transportar os pratos, as travessas, os talheres, e que era pesadíssimo.
Nós comprámos mesas
de campismo.
Tudo. Exatamente.
Era muito complicado. A execução era difícil.
Exato.
Eu diria que impraticável, talvez.
Eu acho que sim, nos moldes em que são é muito complicado, porque eles não são assim tantos monitores. Nós, num autocarro de crianças, temos 9 monitores, 8 monitores e um coordenador. Portanto, imaginem isto, mesmo que fosse só um autocarro, é muita coisa, muito peso. Eles têm um grupo para tomar conta, quer dizer, há responsabilidades com as crianças. Não é possível toda esta logística. Foi o único passo que demos atrás, portanto, no ano
se
seguinte.
Bem que mantivemos,
mantivemos tudo o resto. As unidoses é que mantemos. Portanto, os talheres, os miúdos, tentamos que eles tragam de casa. O guardanapo, só damos um no primeiro turno que a criança fizer, que mantenha até ao fim do verão. O cantil a mesma coisa, mas as unidoses tivemos que manter.
Na verdade, há aqui uma redução de lixo muito grande.
Muito significativa.
O que é que tens? Tens as embalagens do lanche da manhã ou do lanche da tarde, tens a embalagem da unidose, mas não tens mais.
Até porque o pão, também, nós mantemos as luvas nas... nos primeiros socorros deles, mantemos as luvas, porque o pão vem ainda naquela caixa em que os monitores com a luvinha distribuem a cada um. Portanto, realmente esses lixos acabaram. Claro que o pacote de leite, mesmo na altura em que era Copa Campo, ninguém nos trazia um pacote de leite de 1 litro
para distribuir.
Eram no mesmo os pacotes individuais.
Mas há uma redução muito grande.
Muito grande, muito grande.
E funciona. Pronto,
muito bom.
Nós temos que terminar.
Adorámos ter-vos aqui.
Para
nós passávamos aqui a manhã inteira a conversar.
Já são tantos anos que já há muita coisa para falar, não é?
Mas obrigada pela
E nós relembramos muita coisa, não é?
Sim, sem dúvida.
Obrigada,
Joana. Obrigada,
obrigada, Catarina.
Obrigada.
E quem sabe numa próxima volta para falarmos mais um bocadinho.
Está combinado.
Ok, obrigada.
E agora vamos ficar com mais música que tudo a ver com o verão.
All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Yeah. I'd be safe and warm if I was in LA.
Eu espero que tenham gostado de saber tantas curiosidades sobre o nosso campo de férias. Tivemos aqui a conversa com a Catarina e com a Joana. Elas contaram-nos como,
tantas histórias.
Sim, como tudo começou, já lá vai. Olha, no século passado.
No século passado, é verdade. No século passado.
Já tem muito tempo.
Olha, eu também só tenho-me a dizer bem, porque os meus filhos frequentaram e, portanto...
E gostam.
E gostam. E continuam a frequentar.
E têm boas memórias. Nós estamos aqui já com a Joana Saigui.
Olá, Joana. Bom dia.
Vamos fazer aqui uma pausa nos campos de férias, mas
já
para
voltamos.
Falar de um tema que faz sentido também, porque é a saúde, não é? E hoje qual é o tema que nos traz, Joana?
Hoje vimos falar sobre Pilates.
Sobre Pilates, exatamente.
Exatamente.
E vamos querer saber quais os benefícios do Pilates clínico. Então, diga-nos lá.
Bom, primeiro o termo é mesmo Pilates.
Uhum. Okay?
O clínico é uma adaptação que surgiu depois. Okay. Isso também é importante explicar. O Pilates foi criado exatamente por dois fisioterapeutas, o Pilates dito clínico, em, em adaptação a um método que é o método Pilates, do Sr. Pilates, que desenvolveu isto para trabalhar exatamente com bailarinas profissionais. Portanto, isto é um método de treino.
Ah, olha, isto não sabia.
É um método de treino que depois, por se verificar ser tão eficaz e tão completo, como há efetivamente exercícios que não é possível para toda a gente, foi adaptado, e esse foi o trabalho feito por dois fisioterapeutas, e daí surgiu o dito chamado gíria Pilates clínico. Que na realidade é Pilates, pronto, são exercícios adaptados do original.
Há uma
original.
Escolha de determinados exercícios que são mais adaptados.
Exatamente. E o que é que isso permite? Permite adaptá-lo a populações mais sensíveis, porque naturalmente uma pessoa que tenha dor lombar, uma pessoa que tenha um problema no ombro ou na cervical, não vai conseguir fazer determinadas posições do Pilates dito original,
claro,
porque são muito exigentes, não é? Então exige uma preparação, como se fosse uma fragmentação do exercício em várias componentes, e depois aí introduzir isso num plano de exercício, e a pessoa vai evoluindo. Qual é que é aqui a grande mais-valia, digamos assim? É que, tendo esta perspectiva, tenta-se fazer grupos, e daí a ser importante. Pilates pode ser feito de uma forma individual ou em grupo, não é? Estamos a falar do Pilates de chão, mas mesmo de máquinas pode ser feito em individual ou em grupo. A questão aqui é perceber como agrupar, fazer esse grupo.
Oh, Joana, máquina. Eu também agora fiquei aqui assim a pensar, a olharmos uma para a outra. Que é esse Pilates de máquinas?
Então, este método do Sr. Pilates foi inicialmente criado com umas máquinas que quase parecem muito arcaicas, de madeira, que são as chamadas os reformers. E era aí que os bailarinos
faziam
os treinos. Exatamente. E existem as duas modalidades. Na opinião, e pelo menos até pela opinião das minhas especialistas, das minhas colegas especialistas da clínica, não há, ou seja, são métodos, é o mesmo método feito em condições diferentes, um é numa máquina, outro é no colchão no chão, ambos têm vantagens e desvantagens, não significa que o de ser máquinas é mais difícil que o do chão, não. Muitas vezes elas até referem que é mais fácil porque a pessoa, tendo uma máquina que sabe que tem que manter a mão numa determinada manivela,
é mais fácil
manter e perceber o movimento do que a pessoa estar a aguentar-se por si só.
É mais organizador? Será? Para quem está a fazer?
Acaba por ser mais organizador, sim, especialmente se a pessoa não tiver uma boa noção de corporal.
Que no início é possível que ocorra.
Mas quer num lado, quer no outro, as coisas vão evoluindo, não é? Portanto, mesmo que não tenha uma boa noção corporal, que é uma das coisas que o Pilates trabalha efetivamente muito. E daí é mais-valia trazer isto para as clínicas. E por isso é que tantas clínicas de fisioterapia têm cada vez mais, porque é algo que trabalha muito a imagem corporal, a noção do corpo, a coordenação, o equilíbrio, a mobilidade, a flexibilidade e a força, porque há aquela ideia de que o Pilates é para velhinhos.
Desafiava,
aliás, já se aplica Pilates a equipas profissionais, de desportistas profissionais, que não são propriamente velhinhos.
Estava sempre a falar nas bailarinas, nos bailarinos,
claro.
Exatamente, pessoas de alto nível, de alto rendimento.
Força.
Tem que ter força,
e resistência,
força, flexibilidade e estabilidade.
Estabilidade.
E coordenação.
E noção de corpo. Pronto, tem que ter isto tudo.
Mas um jogador de futebol também, um jogador de também.
Aliás, qualquer um de nós precisa ter todas estas características
esportistas, não é?
Claro. E daí também se usar muito isto no idoso, porque o idoso também, naturalmente, pelo processo de envelhecimento, vai perdendo estas competências. E o Pilates trabalha exatamente tudo isso.
E é uma daquelas, não sei se posso chamar modalidades, como por exemplo o yoga também, que as pessoas acham que não estão a fazer nada,
mas estão a trabalhar tudo.
Tudo muito, aparentemente muito lento, não é? Mas não.
É assim, a questão do lento tem a ver com o princípio de isometria, que é um princípio de treino, que é manter a contração por determinado tempo na mesma posição, que não é propriamente fácil. É essa isometria que nos permite manter a postura.
Isso trabalha mais, não é?
Também. Trabalha. São trabalhos diferentes. Por isso é que é tão importante para um desportista de velocidade, de explosão, de força, também ter a isometria, também ter a postura, ter a manutenção. Portanto, são trabalhos diferentes. No entanto, o Pilates consegue englobar tudo. Portanto, há o trabalho de manutenção, de isometria, como há um trabalho efetivamente de força, com pesos, com elásticos. E quando a pessoa acha que está a ser fácil, é porque está a fazer uma compensação. E essa é que é a questão.
E daí, não está a fazer corretamente.
Não está a tirar o partido.
O desafio de serem turmas pequenas ou
para
individual
se poder ir corrigindo.
Para a instrutor,
Pois, para estar com mais atenção a todos.
Nós trabalhamos, nós somos fisioterapeutas e temos a formação em Pilates, mas há outros profissionais de desporto que o fazem. Mas aqui qual é que é a grande diferença, que eu acho que isso era, é bom as pessoas terem noção. Uma coisa é ter uma turma de 15, outra coisa é ter uma turma de 3 ou de 4.
Claro.
Não é? É naturalmente
a
diferente. Quer dizer, obviamente. E aqui é que entra a questão, porque é muito fácil nós fazermos e o nosso corpo automaticamente vai buscar a compensação. Nós nem nos apercebemos. É. Nem temos a noção do nosso corpo ao ponto de nos autocorrigirmos.
Até porque a maior parte das pessoas não sabe fazer
isso. Claro que não, claro que não. E é tanto pormenor no exercício que realmente quando se está a fazer bem, ai, 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 custa mesmo, não é? Não, não,
não.
Não
é fácil.
Não, é fácil.
Sim, mas, e eu estava também a pensar, quando fez este comentário, estava a pensar quem está de fora, porque às vezes as pessoas dizem, ah, não, porque... Nem sua quase, não é? Não se faz nada.
Olha
que
sua!
Olha que sua, é verdade, não é?
E
é
faz verdade. Esforço também.
É. E a pessoa está ali a fazer realmente todas estas posturas, a tomar estas posturas e fazer estes exercícios, e parece que não está a fazer um grande esforço, porque não é como.
Ah, mas no dia a seguir fica com os músculos.
Exatamente,
fica
mas não é como
durida.
Uma aula de bicicleta, como é que se chama?
Do cycling.
Que é tudo muito ativo e com música e com não sei o quê. Todo. Não é aquela agitação toda e a música. E as luzes.
Sim, é uma coisa mais calma, mas que também mói.
Muito.
É uma questão de. E tem aqui uma vantagem que é importante termos em noção, que é um exercício de baixo impacto.
Pois.
Tudo o que é aquelas situações, às vezes, mais articulares, que não beneficiam do impacto, aqui conseguem ter uma resposta. Que às vezes outros exercícios.
Tipo de modalidade já não.
Que já não.
Que pode
causa
ser
desgaste,
até, pode ser
contraproducente.
Contraproducente.
Exatamente. Portanto, isto não é um se. Ou um O é um I.
E
idealmente seria um complemento. Porque quem faz cycling, quem faz. Não importa, seja quase qualquer desporto, se houver uma componente técnica, é uma componente de repetição.
Pois.
E passar para ver o aperfeiçoamento técnico, tem que haver uma repetição. E isso significa que há uma limitação na amplitude de movimentos.
Pois.
Não é? O swing do golfe faz de determinada maneira. O gesto do ténis é de determinada maneira, não é de qualquer
Aliás,
maneira.
Aliás, se não fizer de forma correta,
Exatamente.
Vai ter impacto físico.
Só que o que é que isso faz? Faz com que o corpo, a pessoa que treine sempre, sempre, sempre da mesma maneira e no mesmo sentido e com o mesmo movimento, vai trazer pouca variabilidade de movimento.
Claro.
Muito boa naquele, mas no resto toda uma desgraça.
Não.
E isto vai quebrar esse ciclo. E é isso que era importante as pessoas perceberem, que é o Pilates não é um I. Não é um O, é um I.
É um complemento.
Seria um excelente complemento para saúde.
Se calhar poderia, de certa forma, aqui nos dizer com os principais benefícios, assim, tipo
com os tópicos.
Exato.
Os tópicos. Uns
do Pilates.
Então, eu acho que há aqui uma.
Para consolidar a informação.
A questão do equilíbrio, que é muito pouco trabalhado noutros desportos, muitas vezes. A prevenção de lesões e o aumento da consciência corporal, que é isso que vai fazer a prevenção das lesões, e a força, que é para desmistificar que o Pilates não dá força, pelo contrário, dá, e a questão da mobilidade, que eu acho que é fundamental, mobilidade articular, porque uma aula de Pilates deve abranger várias posições e vários planos de movimento. Que não acontecem em todas as modalidades, não é? E portanto vai abranger esta amplitude, vai dar este movimento ao corpo.
Pronto, check.
Para todos. E mais?
Há muitos mais.
Estas são as principais. E portanto, para todas as faixas etárias.
Todas as faixas etárias. Havendo, claro, a criança tem menos compreensão para seguir todos os passos. Até
mas é já um começo, se calhar, de tomada de consciência,
sim.
Não é?
Porque há aqui um fator respiratório fundamental por base, que já noutras nossas sessões falámos da importância da respiração. E o Pilates tem a respiração como base, o que é muito importante. E isso claramente numa criança mais jovem.
A consciência do corpo também, não é? Do equilíbrio.
Tudo
isso.
É fundamental. A noção de como é que a pessoa faz determinado movimento. Às vezes a pessoa diz, nunca me tinha apercebido por este lado não fazia tão bem. Realmente. Mas eu assim, não, eu faço bem. Está bem, mas agora experimente
fazer assim.
Não pôr o calcanhar para fora. Assim já não consigo. São aqueles pormenores que fazem toda
a diferença.
Portanto, recomenda-se.
Deixamos aqui um apelo aos nossos ouvintes.
Onde quer que seja, desde que seja com qualidade, desde que haja ao ritmo, respeitando. Não pode haver dor, não é?
Não,
tem que se respeitar aqui. Caso haja essa situação, tem que se respeitar. De uma forma progressiva, ir gradualmente.
Exatamente.
E permite atrapalhar pessoas com diversas condições, não é?
Sim. Por exemplo, as grávidas,
como
pré-parto para dar a mobilidade à bacia, que até falámos na última ao lado vizinho, no último programa, como no pós-parto para recuperação, pessoas com lombalgia, com cervicalgia, problemas nos ombros, questões de entorse ou pós-operatório e pós-cirúrgico, porque permite muito esta adequação da carga, este controlo, portanto tem uma grande mais-valia no recuperação de lesões ligamentares, por exemplo, que há muito esta noção da precisão
é só benefícios.
É só benefícios. A escoliose também, não é?
Sim. É um ótimo treino para a escoliose, para exatamente, escoliose. Porque trabalha esta bilateralidade. E muitas vezes a escoliose, que isso há de ser um tema de um próximo programa, pois, de um próximo programa, não é? É uma atitude escleótica, não uma verdadeira escoliose. E isso é que é a diferença.
Dizer,
e, exatamente.
Vamos perceber o que é que isto quer dizer.
É na próxima terça.
Fica já aqui,
teaser para o próximo programa.
Não se esqueçam de acompanhar esta intervenção da Joana Sei, que é sempre muito interessante. Nós agradecemos imenso.
Muito obrigada, Joana.
Obrigada a nós.
E até uma próxima.
Até uma próxima, até para a semana.
E vamos ficar com música. I love the colorful clothes she wears, and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's by my excitations. By my good vibrations, she's by my excitations. By my good vibrations, she's by my
Fátima, tu ontem também começaste
Pronto, começámos todos, os campos da ação social,
exatamente, começaram.
De férias. Aliás, como já temos vindo aqui a conversar desde o início.
Tu tiveste ontem com os séniores, mas eu fui ter com a infância e com os jovens.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
E fui saber um bocadinho como é que foi o primeiro dia, como é que monitores começaram a trabalhar, como é que as técnicas fazem esta preparação toda.
Como é que elas sentiram este primeiro dia, tanto elas como os monitores.
Como as crianças, temos também uma criança, o jovem não conseguimos depoimento, mas conseguimos,
mas temos da equipa,
de uma criança, e temos da equipa também dos jovens, e é isso que vamos ouvir a seguir.
E depois no final ainda vamos ter aqui uma intervenção dos nossos séniores, que fizeram ali uma pequena entrevista coletiva. Que é esta
então
parte
vamos,
do programa.
Vamos começar na infância, passamos para os jovens e depois
e
para os séniores.
Já voltamos.
Estou com a Madalena Leite, ela é técnica superior na Junta de Freguesia de Bem, trabalha no PLUR da Ação Social e está encarregue dos campos de férias. Neste caso, olá Madalena.
Olá, boa tarde.
Neste caso, Madalena, estás encarregue de primeiro ciclo, é isso?
Exatamente, dos 6 aos 12 anos, portanto é os nossos campos de férias de infância, que começaram hoje e que vão decorrer até setembro, portanto ainda vamos ter aqui vários turnos. E pronto, os campos de férias decorrem dentro da normalidade.
Normalmente os turnos são de quanto tempo?
15 dias, portanto cada turno tem 15 dias, portanto vai do A ao F, nós damos letras aos nossos turnos, e é um dia inteiro.
E se uma mãe quiser inscrever a filha ou o filho, os turnos todos, pode?
Não, tem aqui algumas regras. Normalmente pedimos que as crianças podem fazer até 3 turnos seguidos, sendo que podem fazer mais turnos e façam uma pausa de um turno no meio, portanto até podem fazer 4, desde que no meio haja uma pausa. Pronto. Podem inscrever ainda assim, ainda que as inscrições já tenham fechado, mas o link está disponível.
Fica
no site.
Em lista de espera?
Exatamente, fica em lista de espera, depois consoante.
Vocês, se tiverem desistências, podem ir sempre pegar nos primeiros que estão.
Exatamente,
e vão buscar...
depois por ordem de inscrição vamos à nossa lista de espera das crianças e colocamos nos turnos.
Olha,
possível.
E Madalena, diz-me uma coisa, isto dá muito trabalho, não dá?
Dá um bocadinho. É um bocadinho, mas isto é um bocadinho difícil porque são muitas crianças, e também porque é uma logística grande, não é? Porque temos aqui, damos aqui uma oferta grande. Não só de atividades, como também alimentação, transporte alugado, etc. Mas acho que é recompensador, por isso. O que importa é que elas se divirtam e acho que isso.
E
nós
como o primeiro dia, achas que correu bem?
Acho que sim, embora assim o tempo não colaborou.
Tiveram azar, é verdade, este primeiro dia com chuva, estamos agora.
Mas
aqui
é café abençoado.
Estamos
tanto.
Debaixo de uma árvore aqui nesta entrevista porque está a chover, mas
acho que sim, acho que sim, eles divertiram-se, foram para a praia, ainda conseguiram aproveitar um bocadinho e pronto, já estão de regresso e animados, portanto acho que o objetivo foi concluído.
Obrigada, Madalena, por este bocadinho e por este testemunho.
Nada.
E continuação de umas boas férias, não para ti, mas para eles.
Obrigada.
Nada. Estou aqui com a Matilde. A Matilde é uma das nossas freguesas que tem... Quantos anos tens? Olá, Matilde.
Olá, tenho 11 anos.
A Matilde tem 11 anos e ela já faz aqui estas férias da Praia Campo há alguns aninhos, não é, Matilde? Há quantos anos, mais ou menos?
Mais de 4 anos.
Há mais de 4 anos, já há algum tempo.
Sim.
Então, se faz há tantos anos, é porque gostas, certo?
Sim.
Tu começaste com uma idade mais, portanto, com menos idade, não é? Mais pequenina.
Sim.
Achas que há muita diferença para agora ou não?
Sim.
Sim?
Já não me lembro qual a diferença, mas sim.
Mas é diferente. E mesmo os programas que faziam?
O primeiro dia é sempre o mesmo.
Primeiro dia. Olha, como é que foi o teu primeiro dia hoje?
Fui para aí de manhã, estava muito frio, não fui à água e foi Hinos e Bandeiras e ganhámos.
Hinos e Bandeiras, queres explicar o que é isso? Hinos e Bandeiras, para quem nos está a ouvir e que não sabe o que isso é, o que é que são os Hinos e Bandeiras?
É bem, não sei explicar muito bem, mas pronto, damos uma camisola para nos pintar e consideram isso como madeira, pois tipo, temos de criar um poema. Pronto, não é bem
então
poema.
É como se fosse tipo o símbolo da tua equipa?
Sim.
É? Do teu grupo, neste caso?
Sim.
Vocês são por grupos, não é?
Sim.
Grupos de quantos meninos? Sabes? 8?
Não sei se é 10.
10?
Tenho certeza.
Entrou até 10?
Sim.
E depois o vosso grupo tem que criar essa bandeira, esse hino e essa bandeira?
A bandeira e depois temos de criar, tipo, é como se fosse um poema, mas tem ritmo. Tipo, pronto, sim. É um texto assim, por quadras.
Com quadras, sim, senhora.
Sim.
E vocês levam essa bandeira quando vão à água ou não?
Não.
Não. Fica sempre no vosso sítio?
Nós vamos para a praia, depois temos de apresentar aquilo e não ficamos com bandeira. não sei quem é que fica com a bandeira.
Mas vocês usam essa bandeira depois durante as férias todas?
Não.
Não, é só no
acho
primeiro dia?
Eu já não me lembro muito bem, acho que não.
E à tarde fizeram esses hinos e bandeiras aonde? Não foi na praia?
Não, foi lá no sítio, tipo mato.
Foi num parque?
Mato.
Ah, num mato? Ali ao
sim.
pé da praia? Vocês vão, vão para que praia, sabes?
É Praia do Castelo.
Então foi lá num mato ao pé da Costa da Caparica?
Não, vamos de autocarro, é tipo um
parque. Ah, vamos de autocarro?
Sim, vamos de autocarro para um...
Pronto. Um pinhal?
Sim, sim, parecido com isso, pronto.
Parecido com um jardim?
Sim.
Pronto, e encontram-se lá todos?
Sim.
Olha, e o teu grupo? São todos porreiros?
Sim.
Sim? Ninguém se zanga com ninguém? É tudo gente fixe?
Sim. Só depois uma confusão com rapazes, mas isso não quer saber nada.
não tem nada a ver contigo?
Andam sempre a beliscar e à luta.
Ai, isso é que não pode ser. E os monitores? Não interviram? Os monitores?
Ah, sim.
Foram lá ter com eles e puseram-nos na linha. Foi isso?
Uhum.
Muito bem. Obrigada, Matilde, pelo teu testemunho. Espero que continues a gostar das férias. Vais fazer quantos turnos?
4
turnos. Tens que fazer 3, depois fazes um intervalo e depois voltas a fazer outro. Não, fazes os 4 seguidos.
Não, estou a fazer o A, D, F.
Ah, está bem, paras um. Ok. Paras 2 e depois continuas.
Sim.
Pois, muito bom. O que é importante é que tu gostes. E se estás aqui há tantos anos é porque gostas, não é verdade? Temos aqui o Francisco, que é o irmão da Matilde, estava aqui. Não estava a colaborar e estava aqui a fazer muito barulho para a nossa entrevista. Não é verdade, Matilde? Quantos anos é que tem o teu irmão?
Meu irmão tem 6.
Pois, ainda está naquela idade. Estava-te aqui a chatear. Olha, obrigada, Matilde.
Nada.
E eu espero que continues umas boas férias.
Fabiana.
Agora tenho aqui comigo o João. O João é monitor da Praia Campo. Olá, João.
Boa tarde.
E o João já está a colaborar connosco aqui há alguns anos, certo?
Sim.
Há quantos anos?
Já fiz como participante, tanto nas crianças como jovens, portanto, e já vou no 4º ano como monitor. O primeiro fiz como voluntário e 3 anos como monitor trabalhador.
Isso já é muito ano.
Já.
Como criança, como jovem e agora como monitor.
Quase 16 anos.
Então é amor à camisola.
É amor à camisola. Faço mesmo isto por gosto, não é por isso.
E João, diz-me uma coisa, tu estás em todos os turnos? Não.
Este ano não vou estar num, que é o turno E, mas de resto vou estar em todos. Sim.
Em todos.
Gosto mesmo deste.
E também há mais confiança nos monitores que já estão connosco há mais tempo. Não é? Portanto, vocês também depois já estão mais habituados, é mais fácil.
Sim, já não é preciso tanta coisa, porque
tanta
nós já
formação,
temos
não
tanta
é?
Formação, porque já temos anos de experiência. Claro que há sempre coisas novas a aprender e aprendemos todos os dias tanto com as crianças como com os outros monitores novos, mas a experiência também ajuda bastante.
E vocês também ajudam a ensinar os outros monitores.
Claro.
Isso também é importante. Sim, sim. Olha, como é que foi o primeiro dia? O que é que fizeram hoje?
Hoje foi hinos e bandeiras, que é a nossa atividade típica do primeiro dia.
Do primeiro dia?
Sim. Amanhã fomos à praia, como costumamos ir sempre, e à tarde fizemos hinos e bandeiras.
Estava bom na praia?
Estava a chover.
Mais ou menos.
Portanto,
tive ali uma menina que me disse que não foi a água porque estava frio.
Sim, bastante frio até. Muitos deles não foram exatamente por isso, porque também estava a chover, mas pronto, eles acabam sempre por ir.
Depois eu perguntei-lhe, ela disse-me que fizeram num sítio assim como este, jardim, mato, não sabia bem dizer, que foram fazer os hinos e bandeiras.
Foi um jardim na Costa da Caparica,
ah,
sim.
Ah, pronto, um jardim.
Onde almoçámos e depois à tarde fizemos a atividade dos hinos e bandeiras e depois no fim tivemos uma pequena competição para ver qual era o grupo que tinha o melhor hino e a melhor bandeira.
Ui, competições eles adoram. Eu acho que a Matilde me disse que o dela ganhou, não sei se é verdade ou não, mas...
Foi o grupo 4.
Pronto, tudo bem. O que é importante é que eles se divirtam, não é? Ainda vai aqui ainda muitos dias pela frente, não é, João?
Uhum.
Mas eu espero que corra tudo bem, vai correr de
obrigado.
Certeza.
Vai correr.
E obrigada por teres falado connosco.
Obrigado.
Obrigada.
Obrigado.
Tenho aqui comigo a Natasha, que é a técnica superior aqui no Plur da Ação Social também, aqui da Junta de Freguesia de Belém. E a Natasha está com outro grupo, que não as crianças que acabamos de falar, mas com os jovens. Olá, Natasha.
Olá, Luísa. É verdade, o ano passado estou com o grupo dos, também dos jovens. É diferente a dinâmica das crianças, não é?
Pois, imagino.
As idades são diferentes, é dos 3 ou também aos 17 anos. não se deslocam de autocarros alugados. Nós, para criarmos aqui uma certa autonomia, também responsabilidade e trabalhar aqui algumas competências também pessoais e sociais, acabamos por deslocar para todas as atividades de transportes públicos. Para a praia vamos de comboio e depois, à tarde, vamos aqui um bocadinho pela cidade, autocarro, metro, também se for preciso o comboio.
Vocês costumam ir para a praia?
Nós vamos para a Praia de Santa Mar de Oeiras, mas dependendo do programa também pode haver necessidade de ajustar e para outra
praia, mais perto do que façam à tarde, do programa,
sim,
que está destinado para a tarde.
Sim, porque cada turno nós tentamos fazer, claro, programas diferentes, naturalmente, e portanto também vamos adaptando.
Isso é uma coisa que dá muito trabalho, não é?
Preparar os programas. Ah, um bocadinho, porque a verdade é que, sendo que alguns jovens fazem mais do que um turno, não é? Este ano estão a fazer dois, mas os anos anteriores fazem sempre mais. Temos de ter aqui uma
alguma
criatividade,
sim, exatamente. Para eles, para não ser fazermos a mesma coisa.
Exatamente, e até dos anos anteriores, não é? Não podemos fazer uma outra que eles gostam muito e na avaliação.
E que repetem,
de cada, sim, na avaliação de cada turno eles também nos vão dizendo que gostam muito e nós repetimos. Às vezes, até no verão, podemos repetir mais do que uma vez a mesma atividade, mas porque eles realmente gostam e nós também queremos ir ao encontro daquilo que eles querem, claro.
E isso que tu falaste é importante, vocês fazem sempre um questionário, enviam sempre um questionário no final, que é, sim, para terem um feedback, se eles gostaram, se não gostaram, que atividades gostaram mais, e isso também vos permite preparar no próximo ano melhor os turnos.
Sim, exatamente, é? Mandamos sempre no final de cada turno para os encarregados de educação, mas para fazer em conjunto com os jovens, para podermos também melhorar, não é? E depois também fazemos o mesmo com o grupo de monitores e de coordenadores, não é? Para eles verem como é que se sentiram, ideias novas, coisas a melhorar, fazemos isto das duas vertentes, e depois fazemos aqui um balanço para conseguirmos também melhorar ainda mais os nossos campos de férias, não é? Já fazemos isso aqui há muito tempo. É verdade. E que são,
olha, conta-me como é que foi o primeiro dia.
Foi bom, correu bem. Nós inicialmente fazemos sempre aqui o acolhimento, não é? Com os jovens e também com os pais, a tirar aqui algumas dúvidas e a querer fazer, pronto, tirar as suas dúvidas normais. E depois, quando o grupo está todo reunido, vamos para o comboio, já está tudo estipulado, o comboio que vamos apanhar, etc. E vamos nós depois para a praia. Depois, no fundo, também é chegar, pôr os protetores, lanchar.
Toda essa logística.
Exatamente.
Não?
Depois, banho, etc, brincadeira, aqui algumas dinâmicas
e à tarde
que fazer e depois regressamos. À tarde fazemos a pausa para o almoço, normal, e deixamos aqui um momento mais livre. Hoje, sendo o primeiro dia, é um momento também mais de acolhimento, integração, e fazemos mais jogos, regras.
Para se conhecerem melhor, não é? Sim, porque o primeiro dia há muitos...
Sim, e adaptarem. Porque, na verdade, alguns jovens já fazem connosco há algum tempo.
Mas outros é a primeira vez.
É a primeira vez, passam das crianças para os jovens e a dinâmica é completamente diferente. E, portanto, temos... E as regras também mudam.
Pois lá está, é que vocês têm crianças que fizeram convosco... crianças, entre aspas, e que depois passam para jovens porque já atingem os 13 anos, não é? E já fazem,
sim,
e a dinâmica é completamente diferente, é completamente diferente das crianças.
São os autocarros, não haver grupos pré-definidos com os monitores e coordenadores, ou seja, é mais aberto, etc. E com outras
é um grupo só, não é? Já
exatamente.
Não são grupos.
Sim, não precisam de andar tão assim aos pares, é preciso andar em grupo, mas assim de montada, lá, não.
Mas com outra independência, não é?
Exatamente. Sempre com o monitor à frente, no meio e atrás, não é? Para controlar aqui o grupo e também estarmos todos juntos, não é? Porque a ideia dos campos de férias também é essa, mas também damos assim uma certa liberdade, não é? Também tão jovens, naquela idade de crescer, sim, sim, e de desafiar, sim. E portanto também deixamos assim.
Mas também põem travões.
Ah, claro, às vezes tem que ser. É preciso, sim, acho que é preciso também em todas as idades e os jovens.
Claro, claro.
Também não,
e ter
não...
regras e cumprir,
não é? Claro, e os nossos campos de férias têm umas regras específicas e também há que damos liberdade, mas é preciso respeitar e manter aqui também o nosso funcionamento. E acho que é por isso também que somos tão procurados, temos esta dinâmica e os miúdos gostam. A verdade é que eles percebem que é preciso boas regras, senão também não voltavam
de ano para ano. E vocês têm miúdos que estão cá há muitos, muitos anos.
Sim, desde a infância. E nós, a verdade é que vamos também criando relações com eles, ou com os nossos monitores e com a equipa técnica, e isso acaba por ser uma mais-valia, porque já nos vamos conhecendo e agir,
é
de ano para ano. Sim, isso é
e
muito
a evolução.
Giro. Sim, e como eles estão crescidos e diferentes, e isso é muito bom. Sim, sim.
Muito obrigada. Natasha.
Obrigada a eles.
E continuação de boas férias, como eu disse há um bocado, não para ti, mas para eles.
Para eles, exato. Obrigada.
Obrigada. Agora tenho comigo o João, ele é monitor dos jovens. Olá, João.
Olá, muito boa tarde.
João, em primeiro lugar, gostava de saber há quanto tempo é que tu fazes este tipo de atividade, monitor?
Bem,
como é que isto surgiu?
Surgiu porque tinha um grupo na faculdade e acho que era a madrinha do meu padrinho, que era monitor aqui em Campo de Belém, mandou uma mensagem aleatória para um grupo do WhatsApp
E, então, se quisessem inscrever.
Exatamente. E por acaso, eu e o meu melhor amigo viemos, e viemos o ano passado. Portanto, o ano passado foi o
teu primeiro ano aqui.
Exatamente, foi o primeiro verão aqui.
E correu bem para voltar.
E correu muito, bastante bem para voltar. Foi uma coisa completamente alienígena na primeira impressão. Nós chegámos a fazer 8 semanas, não seguidas, com uma semana de intervalo. Mas 8 semanas, e foi uma coisa que foi um tipo de trabalho que eu gostei bastante de fazer, e por isso é que voltei.
E estavas com os jovens?
Estava com os jovens, sim. Estava com os jovens, estive com os jovens desde o início, e a dinâmica das crianças é bastante diferente, e eu identifico-me mais com trabalhar com jovens, miúdos mais crescidos.
Exatamente. Mas correu bem?
Correu bastante bem, sim.
Espero bem que sim, sabes porquê? Porque a minha filha esteve cá o ano passado em jovens.
A sério?
Não, e ela disse-me que correu muito bem, portanto eu confio.
Exatamente. O trabalho é bastante gratificante, vamos dizer assim. É giro ver os sorrisos nas caras dos miúdos.
Mas é uma idade mais difícil de controlar, não é?
É uma idade mais difícil de controlar, mas a recompensa também é maior.
Maior.
Vamos dizer assim. Porque como monitor temos bastante a função de animar os miúdos, ser assertivo com eles, mas
brincar, mas não deixar passar o risco.
Exatamente, é brincar, dar aquela impressão de que somos amigos, porque estamos lá para o ser, mas também estamos lá como uma figura de autoridade, um bocadinho, claro, mais como um irmão mais velho,
claro,
porque a diferença de idades também não é assim muito grande. Nós temos miúdos desde os 12 até aos 16, 18, no ano passado tínhamos vários miúdos com 17, e a diferença de idades não é muito diferente.
Pois, não é muito. E acaba-se por, às vezes, ser um bocadinho difícil, depois eles acham que tudo se pode misturar, não é?
Exatamente.
Porque está tudo de igual para igual,
exatamente,
mas não.
É claro, porque quando chega à altura de alguém fazer algo mais neira, ou eles sabem perfeitamente que, ok, já não é o irmão mais velho a falar, mas é...
É a pessoa responsável.
Exatamente, é uma pessoa que vai ficar em problemas se alguma coisa sair efetivamente do caminho do bem, digamos.
Exato, exato. Olha, e hoje o primeiro dia correu bem?
Hoje o primeiro dia correu bem, é um bocadinho difícil sempre os primeiros dias, porque os miúdos ainda estão...
No quebra-gelo.
Exatamente. Não se conhecem muito uns aos outros, portanto, fecham-se muito em grupos. Nós tivemos uma transição muito grande de miúdos que vieram das crianças, que não sabem o que fazer com a liberdade que têm nos jovens, porque a dinâmica é bastante diferente. Nas crianças têm sempre grupos muito pequeninos, com 2 monitores. Nos jovens é uma liberdade um bocado diferente, e eles fazem o que quiserem e têm tudo de nós até abusarem dessa liberdade. Portanto, há miúdos que ainda ficam naquele...
Ainda não sabem muito bem o que é que eles
exatamente,
fazer,
que agora saíram do armário.
É sério? Não faz mal? Posso fazer isto?
Exato, não é? Saíram do armário e podem tudo, e não é bem assim. Mas correu bastante bem. Sim,
a praia estava boa?
Mais ou menos. Os miúdos não querem saber e vão lá para dentro. À tarde foi um bocadinho mais complicado porque começou a chover, mas nós também, como monitores, também temos de arranjar maneiras de os entreter.
E alternativas, não é?
Exatamente.
Mas,
sobretudo nos jovens e com rapazes, não é? Que as raparigas normalmente ficam ou a jogar bola, e é literalmente dar-lhes uma bola, as raparigas com o bola, e os rapazes a jogarem todos uns à molhada e...
E ficam entretidos.
A sujar-se na lama e não sei o quê, e eles ficam entretidos por isso.
Muito bem, muito obrigada, João.
Quem agradece?
Por este testemunho e continuação de boas férias.
Muito obrigada.
Não para ti, mas para
mas eles.
Mas
sim,
para ti também, que também estás a fazer férias.
É umas férias um bocadinho diferentes, assim.
Exato. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Então, estamos aqui na Praia do Lisandro com a Ana Galhanas, a Alice Espírito Santo e a Laurinda Lopes. E estava aqui a perguntar-lhes se elas já conheciam esta praia. Laurinda, já conhecia?
Eu já conhecia, sim senhora. Já venho cá muitas vezes.
E gosta desta praia?
E gosto desta praia.
Hoje o tempo não está muito
mas
bom.
Isso é natural da Ericeira.
Pois é.
Não
e não
é...
há vento hoje, já estamos com
exatamente
sorte, não é?
Exatamente. Uhum. Hoje até está muito bom.
Pois está. E a Alice, já conhecia?
Propriamente a praia não, porque muitas vezes era para a praia do Barril, que é um pouco mais à frente. Mas passava aqui muita vez e via que isto tinha uma vista maravilhosa. Descer até à praia não. Mas segundo as amigas dizem que isto é muito bom.
Pois.
E pronto, como ia mais para o lado do Barril, era ali para a Praia do Barril que eu ia.
E está a gostar de estar aqui?
Estou a gostar muito, a pena é o dia hoje estar um bocadinho xoxito,
né?
Mas está ótimo, apanhamos um ar maravilhoso, já molhei os pezinhos.
E olha, melhor do lado do rio ou do lado do mar?
Do lado do rio.
Ainda não foi experimentar o mar?
Não, ainda não experimentei o mar, porque estou um bocadinho...
Pois é, está tá um bocadinho convalescente ainda, não é?
E então não posso ainda desfrutar desta rica praia, este ar maravilhoso.
Mas devemos voltar cá.
Só falta o sol, mas isso, amanhã temos sol e a gente volta
amanhã
novamente.
Não sei se ainda não é capaz de estar um dia parecido com o de hoje, mas na quarta acho que já vai ficar bom.
Pronto, a única coisa boa é tirar proveito da praia, dos amigos, da companhia e para aí fora. Está a ser ótimo.
Mas Ana Galhanas já conhece esta praia.
Sim, é, talvez eu que trabalhava, era miúda, tinha para aí que 18 anos, 17, vinha para aqui.
Já foi há um tempo.
Há uns aninhos, talvez em 70. Anos 70. Vinha para aqui com um ex-cunhado meu, que trazia uma carrinha, vinha um grande grupo de raparigas e rapazes, vinhamos para aqui, trazíamos um rádio para ouvir música, dançávamos, fazíamos aqui um piquenique e gostávamos muito de vir para aqui. Pronto, era distante de Lisboa, vinhamos para aqui, divertíamos.
Vinham como? Vinham na carrinha?
Vinhamos uma carrinha tipo
sanduíche. E quantos eram vocês?
Ah, sei lá, quantos é que eram? Éramos uma data deles e delas, mas depois também vinham cá outros em carros também terem connosco. Vinham ter aqui para fazermos aqui a paródia toda.
Ah, e passaram aqui bons bocados.
Muitas vezes, muitos. Vinhamos fins de semana, pronto. Eu já trabalhava, comecei a trabalhar em 68, já trabalhava. E então vínhamos aos fins de semana, aqui era uma alegria.
Mas ficavam cá acampados?
Não. Vínhamos
só passar o dia.
Era só passar o dia. Íamos e vínhamos, pronto, mas...
Mas a praia, nessa altura, era um bocadinho diferente do que está agora.
Muito diferente.
Agora está com o café...
Está com um restaurante, essas coisas, não tinha nada destas coisas, não tinha isto aqui.
Está bonito agora.
Está muito bonito, está, sim senhora.
Não
tinha nada destas coisas.
Os passadiços dá muito jeito para chegar à praia, não é?
Muito bonito, fica muito bonito. E as pessoas vêm,
casas de
banho, tudo assim, é muito bonito, sim senhora.
Agora está com outras condições.
Está com outras condições, naquela altura não havia.
E a praia, apesar de não haver sol, está cheia
de pessoas.
Temos
então,
aqui umas colónias de miúdos também.
Colónias, miúdos, surfistas. Acho muito bem. Está
pois,
muito
porque isto é uma zona que os surfistas também gostam de vir praticar surf.
É aqui.
Não é? Aliás, está ali a haver uma aula, não é?
Está uma aula. Os senhores os nadadores salvadores vieram-nos dizer que nós estávamos bem ali, mas só que...
Estava cuidado
que estava a haver uma aula e pronto, eles tinham que fazer aquilo que mandavam e podiam tocar em nós e pronto.
Esta praia foi considerada o ano passado como uma praia de bandeira azul, quer dizer que é uma boa praia, tem uma excelente acessibilidade.
Pelo menos a água é bastante limpa e assim. É. Eu tenho umas borbulhinhas, foi um peixinho, uma melga que mordeu.
Ah, isso com água salgada.
E já fui ali molhar na água salgada, pronto. Estou muito contente.
Ficas
muito
curada.
Contente. Com os amigos, com isto tudo aqui, estou muito contente.
Nós vamos ficar aqui até mais ou menos ao meio-dia.
E depois ao meio-dia
vamos para Mafra mesmo, para o parque
passear.
De Mafra, vamos lá almoçar.
Sim,
e depois à tarde vamos passear.
Que maravilha. Sim senhora,
que maravilha.
Para nós que já somos um sénior já com os seus
avançados
na idade.
Olha cá, aqui séniores mais avançados que vocês.
Isso há.
Nós
mas isto aqui para nós é uma maravilha. A nossa junta de freguesia de Belém só nos dá coisas boas.
Só nos dá coisas boas
e para nós, para os miúdos, para tudo, é uma maravilha.
Pois, porque
grande
hoje,
presidente.
Faltou aqui dizer uma coisa importante. Ah, grande presidente. Essa
grande
parte
presidente.
Aí é importante não se perder aqui.
Grande presidente.
Grande presidente. Então, hoje foi o primeiro dia das colónias de férias.
Foi.
Hoje começaram as colónias de séniores, começaram as colónias de infância, de jovens também. E por isso nós no Olavozinho vamos ter... mais daqui a pouco alguns depoimentos dos jovens
e das
crianças também para percebermos como é que correu este primeiro dia, porque é o primeiro dia das colónias
de muitos anos que venham.
Pronto, exatamente, muitos mais.
Muitos mais.
Este é o primeiro 2023, mas onde haver mais anos com mais colónias.
Mas digo uma coisa, esta junta é uma daquelas que nos dá muito tempo de praia, mas muito tempo.
É, nós fazemos praia todas as manhãs.
Todas as manhãs, é uma das juntas que nos põe com tudo, com tudo.
É, nós procuramos,
sim, senhora,
encontrar
e não nos pede nada em troca.
Eu vou dizer uma coisa, e vivo o nosso presidente, que ainda no domingo estive numa festa com ele, super divertido, e então o que é que a gente combinou? Quando ele agora se reformar, ele quer vir passear connosco.
Ai, que bom.
Quer desfrutar destes passeios todos.
Pronto, não é só ouvir falar, mas quer também experimentar.
E não é só fazer, arranjar para nós, também quer vir.
Quer vir desfrutar, conviver connosco.
Isso é que
ele
vai
acha
ser.
Isto maravilhoso.
Isso é que vai ser bom.
Vai ser bom, senhora. Vai ser, senhora.
Muito bem.
Deus dê-nos muitos anos para andarmos aqui.
Pois, saúde, que
saúde.
Ajuda de freguesia.
E a ajuda de freguesia que tenha sempre.
Que tenha sempre um dinheirinho.
Um dinheirinho para nos fazer isso.
Exatamente. Acho que sim, acho que é um programa de manter.
Muito,
Olha, vocês já deram uma olhadela ao programa desta semana?
Já.
E o que é que vocês acham?
Ótimo.
Tá. Maravilhoso.
Sim, senhora.
Vamos andar aí a passear por umas quantas
que a doutora Fátima, que organiza estas coisas, e com ela alguém mais.
Também, a Joana Richard também.
Muito bom.
E tanto parabéns a doutora Fátima.
Doutora Fátima, a doutora Joana também. Todas elas que organizam isto.
Está muito bem. Joana Richard e eu é que fazemos as cenas.
É. Está muito bem, a doutora Joana.
Aliás, no Olavozinho, a Joana também está connosco aqui no programa hoje e ela também, também vai falar sobre os programas de férias.
Não, é muito bom, muito bom. Eu, foi só o ano passado que vi a primeira vez, mas estou
é verdade.
Muito contente.
É estreante, não é?
Só vi o ano passado a primeira vez.
Também, foi o ano
passado. E a Alice também. Mas a Laurinda?
Já tinha há 6 anos.
A Laurinda vai há 6 anos.
Há 6 anos, depois do meu marido ter falecido, que eu comecei a andar, porque estava muito sozinha em casa, e resolvi procurar alguma coisa para eu poder sair de casa.
Então, descobre que a junta faz campos de férias.
Que eu não sabia, apesar dos meus filhos já terem gozado férias da junta de freguesia há 60 anos, na São Julião da Ericeira, faziam a quinzena, que eles faziam mesmo aqui numa colónia de férias, já conhecia, mas nós não sofríamos nunca mais do programa.
Pois.
Só depois de enviuvar é que eu comecei a...
E acha que desde há 6 anos para cá... As coisas são ótimas, os programas são bons.
Os programas são bons, é um passeio, é divertir, é passear, é comer. É só chegar a casa e não nos ralarmos com coisa nenhuma.
E chega a casa cansada, não?
E chega a casa cansada, mas como não tenho que fazer comer, já vou comer.
Cansada, mas pronta logo para outro dia. Já temos aqui mais gente à nossa volta. Quem é que está aqui mais? Digam lá os nomes.
A Rosária. Maria José Carreira,
A Maria José Carreira é estreante, é verdade. E
José Espírito Santo.
E os José Espírito Santo. Temos aqui o casal de namorados que teve no Olavozinho que há tempo.
Estreante, você?
Ano passado.
A Maria José é a nossa como é que se diz?
A nossa repórter
fotográfica, porque faz sempre imensos vídeos e muitas fotografias.
Sim,
não é?
Senhora.
É. E eu acho que ela lá em casa tem um álbum que nunca mais acaba de todas as atividades que faz da junta, não é?
Da junta, da alegria de viver, do professor, de tudo, tenho perto de 1200
fotografias. 1200
fotografias,
nossa, vejam bem.
Tens de fazer um livro.
Não, eu acho que um dia deste tem é que propor à doutora Yanana Mota Pinto, que é a nossa vogal da cultura, fazer uma exposição.
Ainda agora tenho a falar.
Uma boa ideia.
Não é hora de ir.
Acho que
uma boa ideia.
É só perguntar se levam o chapéu ou se querem que nós levemos já. Nós vamos só ali trocar de roupa.
Quem está agora aqui a falar é a Sofia, que é uma das nossas monitoras.
Exatamente, que por acaso são muito queridas.
Que é, olha, vês, estão aqui a dizer que estão muito queridas.
São
do ano passado e nós gostámos imenso de as ver.
E está ali a espreitar a Bruna, a Margarida também, as nossas quatro meninas.
Por as ter encontrado novamente.
E deles que não vieram.
Não vieram agora, mas vão de vir nos próximos turnos.
Estamos aqui.
E a Madalena também, que já está a fugir. Olha, a Madalena a fugir. Está a se esconder.
São todas umas coisas.
Ficamos muito contentes de tornar a vê-las. Este grupinho é muito maravilhoso.
Além de serem novas, são novinhas, é mesmo assim, têm um termo de responsabilidade muito incrível.
São muito responsáveis e são muito carinhosas convosco, não é?
São uns amores.
Adoramos vê-las. Pronto. Uma grande responsabilidade novamente. E estaremos até ao fim.
E se elas quiserem, onde voltar, com certeza.
Ah, tem voltar.
Onde voltar.
São muito queridas.
Vamos arrumar as nossas coisas.
Exatamente, e vamos à volta do almoço.
E vamos à volta do almoço. Mafra, é isso. Até já.
Fátima.
Isto foi uma alegria.
Não, Fátima, isto foi. Tu estavas aqui já a comandar as tropas.
Não, mas este grupo muito que se juntou ali, que depois, enfim, eram três no início, como perceberam, mas depois juntaram-se mais umas quantas pessoas.
Eles são
mas eles
animados.
São muito animados. E nós estamos a trabalhar, mas acaba por ter aqui uma vertente de divertimento também.
E que também é ótimo.
E cria-se um ambiente tão agradável. Eu gosto imenso de estar com eles e gosto muito deste grupo de séniores que vão para além destes três ou quatro que aqui estavam, mas que é um grupo muito, muito engraçado, muito dinâmico e muito participativo.
Uma grande grupeta.
É uma grupeta mesmo. E depois, em relação àqueles depoimentos que tu recolheste, enfim, das crianças e dos jovens, também se percebe que há aqui uma dinâmica muito engraçada.
E é giro ver que continuam, como é tanto a Matilde, que já faz isto há não sei quanto tempo como criança, tanto como ao monitor o João, que está connosco, fez criança, fez jovem e agora é monitor.
Sim, aliás foi o que nós falámos aqui no início do programa, a Catarina acabou por referir isso.
A Catarina falou daqueles que casaram, nós falamos daqueles que continuam sempre connosco também.
Exatamente, portanto.
E agora sim, chegámos ao final do nosso Olá Vizinho de hoje.
E vamos estar para a semana, outra vez
para
no dia 27,
se
calhar aqui num formato diferente, mas deixamos aqui também o teaser, não vamos dizer como, porque...
Fica a surpresa.
Sim, porque os campos de férias continuam e, portanto, nós vamos ter que ajustar aqui o nosso formato a esta dinâmica dos campos de férias. Mas pronto, estamos a encerrar, até à próxima semana. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
Cá vos esperamos, não é? Como já disse, na próxima terça às 10.
Estaremos aqui em direto do estúdio da Rádio Freguesia de Belém.
Como sempre,
a ser a sua companhia na manhã das terças-feiras, nesta nossa rádio online, e para lhe dizermos olá vizinho.
E despedimos
sim, com música, hoje com Harry Styles, Watermelon Sugar.
Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away. Sounds just like a song. I want your
that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém todas as terças às 10 da manhã. Somos a sua companhia.